Olá, muito boa tarde. Os trabalhadores dos matadouros dos Açores estão hoje em greve para exigir o pagamento de retroativos de 2024 relativos às alterações na carreira e admitem nova paralisação numa altura do ano de maior procura dos serviços.
O nosso grande espanto é que o Governo Regional dos Açores, este ano, 25, em abril, pagou aos trabalhadores 4 meses referente à mudança do regime que foi aprovado na Assembleia Regional. Acontece que o Governo não teve a hombridade de contactar com o sindicato nem com os trabalhadores as razões das quais não pagou os retroativos referente ao ano 2024. Hoje, esta luta é sobretudo neste sentido, para alertar mais uma vez o Governo a dívida que tem perante os trabalhadores do IAMA, portanto, os trabalhadores dos matadores dos Açores.
O dirigente sindical António Inocêncio, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, referiu ainda que a greve foi convocada a 24 de abril, tempo suficiente para uma resolução.
O Governo teve tempo suficiente que no dia 24 de abril nós emitimos o comunicado de greve. Hoje é 14. Portanto, o Governo teve tempo suficiente, mais que suficiente, para nos contatar ou dar uma, portanto, contatar-nos as razões que ainda não tinha pago os retroativos referentes ao ano 2024.
António Inocêncio apontou ainda que o Governo Regional provavelmente deve estar em falência técnica.
Deduzimos no meio disto tudo é que o Governo Regional provavelmente deve estar na falência técnica, que é uma dívida de 1.900.000 euros aos trabalhadores desta, portanto, do IAMA, dos trabalhadores dos matadores dos Açores.
Na Praia da Vitória, a adesão foi de 100%, segundo o dirigente sindical, e cerca de 2 dezenas de trabalhadores concentraram-se à porta do edifício para se manifestarem contra o atraso no pagamento de retroativos. Em causa está a aplicação do Decreto Legislativo Regional de 21 de novembro, que define o regime jurídico da carreira especial dos trabalhadores dos matadores da rede regional de abate da região autónoma dos Açores. O novo regime previa uma regularização salarial com retroativos a 1 de janeiro de 2024, mas ainda só foram pagos retroativos a 1 de janeiro deste ano. Segundo os trabalhadores, não foram dadas quaisquer explicações sobre o atraso no pagamento dos valores referentes ao ano passado. Se não houver acordo para o pagamento dos retroativos com datas definidas, o sindicato admite uma nova paralisação nas festas do Espírito Santo, à altura em que os matadores têm maior procura para abate de gado bovino. Os sindicatos dos trabalhadores da empresa de eletricidade dos Açores apresentaram um pré-aviso de greve ao trabalho suplementar e deslocações a partir do próximo dia 27 e marcaram uma manifestação para esta sexta-feira para a Ilha Terceira. O Sindicato Nacional da Indústria e da Energia anunciou ontem em comunicado que, no seguimento do plenário de trabalhadores realizado na segunda-feira em Ponta Delgada, apresentou o pré-aviso de greve. No plenário ficou marcada uma nova reunião com a administração da EDA para segunda-feira, na sede da empresa em Ponta Delgada. O sindicato espera que na reunião a EDA avance no sentido de um acordo que permita desconvocar a greve e a manutenção da paz social. Por seu turno, o Sindicato das Indústrias Elétricas do Sul e Ilhas adianta em comunicado que todos os sindicatos representativos dos trabalhadores marcaram uma manifestação pública para as 9 horas da manhã da próxima sexta-feira para a Ilha Terceira. A manifestação consistirá numa caminhada com início nas instalações da EDA em Angra do Heroísmo e término na vice-presidência do Governo Regional, situada no Palácio dos Capitães Generais, no Largo Prior do Crato.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Hospital da CUF Açores já faturou 3,7 milhões de euros à região por serviços de saúde prestados após o incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo. O diretor do único hospital privado da região recusa falar em negócio e disse que a administração daquela unidade de saúde privada decidiu não cobrar qualquer despesa ao Hospital Ponta Delgada ou ao Serviço Regional de Saúde nos primeiros dias após o incêndio.
Neste princípio de calamidade, nós não iríamos, a CUF não iria querer ter qualquer vantagem económica ou financeira com este processo. Apesar de sermos uma empresa privada, de termos como um objetivo também o lucro, mas neste cenário isto estaria completamente posto de parte, porque nos 10 dias iriam ter aqui uma isenção de qualquer custo, de qualquer ónus. Aquilo foi realmente um período bastante controlado, muito atípico, ninguém preparado, e portanto nós entendemos que, independentemente dos registros, o que seja, não iríamos, estavam registados, mas não iríamos cobrar qualquer valor por aquele período. Não, isto não foi um negócio, isto é um parênteses dentro da nossa prestação e dentro do nosso projeto, acabou por ficar ligeiramente comprometido neste período, mas nós faríamos exatamente da mesma forma.
Giovanni Nigra, diretor do Hospital da CUF Açores, ouvido ontem na Comissão Parlamentar de Inquérito ao incêndio no Hospital de Ponta Delgada. Ontem, além da audição ao diretor do Hospital da CUF Açores, deputados do Parlamento Açoriano que integram a Comissão Parlamentar ao incêndio visitaram as instalações do Hospital de Ponta Delgada e também do Hospital Modular, que foi entretanto construído. Sobre a visita, o presidente da Comissão Parlamentar adiantou que os deputados visitaram as áreas da zona mais afetada pelo incêndio e destacou a disponibilidade do Conselho de Administração para prestar esclarecimentos. Berto Messias defendeu ainda que aquela comissão está a prestar um bom serviço à democracia açoriana após uma visita à unidade de saúde.
Eu acho que esta comissão está a prestar um bom serviço à democracia açoriana, sem prejuízo de haver posições antagónicas e, sobretudo, sem prejuízo de todos garantirem que todas as questões que têm para colocar são colocadas e são efetivamente esclarecidas. Foi visitada a Alapuente, tivemos também nos serviços de lavandaria, tivemos no bloco operatório, tivemos agora no serviço de urgência, tiveram na enfermaria, portanto, digamos que as áreas da zona mais afetada.
Berto Messias alertou que o escrutínio nunca pode ser posto em causa numa democracia, a propósito dos trabalhos da Comissão, onde nas últimas semanas foram ouvidos técnicos das áreas da Engenharia e da Saúde, administradores e profissionais do Hospital de Ponta Delgada.
Estão todos a colocar as questões que entendem importantes esclarecer, que é do ponto de vista da infraestrutura, do ponto de vista das opções clínicas, e portanto está tudo a correr com total normalidade e com disponibilidade total também da parte do H10 para esclarecer tudo aquilo que tem sido questionado.
O presidente da Comissão Parlamentar confirmou ainda que durante esta semana vai ser definido o prazo para entrega do relatório final e a data da reunião para apreciação do relatório.
Eventualmente de cerca de 15 dias para a entrega da proposta de relatório a todos, que depois, numa data pré-definida também, será apreciado e discutido em comissão parlamentar e depois seguirá os seus trâmites normais, ou seja, quer a subida a plenário, quer também, depois da sua votação final, segue para o Ministério Público.
As audições da Comissão Parlamentar de Inquérito terminam na quinta-feira com a auscultação da Secretária Regional da Saúde, Mónica Seidi. Hoje vai ser ouvida a atual Presidente do Hospital de Ponta Delgada e Diretora Clínica à data do incêndio, Paula Macedo. O Hospital de Ponta Delgada vai passar a dispor de neuromodulação não invasiva para portadores da doença de Machado Joseph. A titular da pasta da Saúde e Segurança Social referiu que o equipamento está instalado no Hospital de Ponta Delgada em São Miguel, por ser a ilha onde há um maior número de casos que possam vir a beneficiar de imediato dos tratamentos que serão realizados. Mónica Seidi apontou que numa fase posterior há ainda a possibilidade de adquirir um equipamento de menores dimensões de neuromodulação não invasiva que será mais fácil de transportar para outras ilhas e usarem outros pacientes do Serviço Regional de Saúde. Mónica Seidi explicou ainda que a opção por uma entidade do Brasil para fazer a instalação do equipamento resulta do facto de haver já um número de doentes, sobretudo de São Miguel e das Flores, que tinha conhecimento da clínica e dos benefícios que esta técnica trazia no caso da doença de Machado Joseph. A governante salientou ainda que a técnica, não trazendo a cura da doença, teve sempre um impacto muito significativo na melhoria da qualidade de vida dos utentes que se deslocaram ao Brasil para tratamento. Para além da doença de Machado Joseph, que possui uma grande prevalência nos Açores, nomeadamente nas ilhas de São Miguel e Flores, outras patologias podem beneficiar deste tratamento, sendo que nem todos os pacientes reúnem condições clínicas para usufruir da neuromodulação não invasiva. Combater a inércia dos jovens e dificuldade em mobilizar a população em participar em eventos médicos são alguns dos desafios que a organização da UMED-25, Congresso Médico Científico da Universidade dos Açores, enfrenta. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Filipe Ferreira, presidente da comissão organizadora, afirma à Atlântida que tal se deve ao facto de as pessoas considerarem que este tipo de iniciativas é direcionada para uma comunidade mais restrita.
Eu penso que se deve talvez a ser um assunto que normalmente costuma ser para uma comunidade mais restrita. Nós temos tendência, se calhar, a acreditar que este tipo de eventos são sobretudo para profissionais de saúde. E, portanto, gostaria de deixar também aqui essa mensagem de que estamos à espera da comunidade no geral, de pessoas que tenham interesse ou que achem interessante qualquer ponto que nós abordaremos ao longo do Congresso, na nossa programação. Mas penso que é essencialmente por este distanciamento entre talvez a comunidade médica e a população no seu geral.
O congresso, que decorre sábado na Academia Açoriana, em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, tem como mote da insularidade nasce a inovação. Entre ilhas e ideias, a medicina encontra novos caminhos. A responsável explica qual a finalidade.
Esperamos, essencialmente, mostrar a nossa atividade, a nossa proatividade, a nossa resiliência e também a resiliência do Serviço Regional de Saúde. Nós temos contactado com imensas dificuldades que sentimos por estarmos numa região mais isolada, por estarmos, se calhar, não termos tantos recursos, tanto humanos quanto materiais, e temos reparado que o Serviço Regional de Saúde está bastante preparado para reagir a essas situações, nomeadamente a lidar com algumas situações inesperadas. E, portanto, o nosso objetivo é exatamente esse, é expor à comunidade as várias áreas de atuação, como é que a medicina funciona numa zona isolada e como é que a medicina pode ser tão difícil e tão simples ao mesmo tempo.
A também aluna de medicina revela o programa da UMED-25.
Vamos ter palestras acerca da medicina hiperbárica, portanto, da importância que esta área tem na região. Vamos ter também uma partilha de uma experiência de medicina comunitária com um médico de família que trabalha no Pico e que também já tem várias experiências na medicina humanitária. Vamos ter uma mesa redonda, que vamos ter a participação da Secretária Regional da Saúde, a doutora Mónica Seidi, e vamos ter ainda a apresentação de várias startups que têm o intuito de simplificar a medicina, de a tornar mais rigorosa e também mais moderna, e que são sediadas aqui no arquipélago.
O evento médico é organizado pelos estudantes de medicina da Universidade dos Açores, em parceria com a Fundação Gaspar Frutuoso.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No que toca às eleições legislativas do próximo domingo e em visita à Ilha do Pico, A Iniciativa Liberal alertou para o estado da saúde na ilha e na região.
Nós queremos resolver o problema de acesso à saúde, queremos que as pessoas tenham saúde, não há liberdade sem saúde e não há liberal nenhum que não queira acesso à saúde. E é isso que nós queremos, dar acesso à saúde, deixar de ser o Estado o único prestador de cuidados de saúde, mas ser o Estado o facilitador dos acessos à saúde. Neste caso, utilizando toda a capacidade instalada, utilizando o privado. Nós não queremos privatizar a saúde, como há aí uma campanha de desinformação daqueles que não têm ideias, sem ser derramado dinheiro em cima dos problemas e esperar que eles resolvam sozinhos. São sempre as mesmas, os problemas estão bem. Nós temos ideias concretas, inovadoras, que funcionam.
Hugo Almeida, cabeça de lista liberal pelos Açores. O Bloco de Esquerda defendeu esta terça-feira, também na Ilha do Pico, a necessidade de rever a Lei de Finanças das Regiões Autónomas, de forma a garantir um aumento significativo e estável das transferências do Estado para os Açores, salvaguardando o papel dos órgãos de governo próprio no quadro da autonomia. Após uma reunião com o Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha do Pico, o candidato do Bloco de Esquerda afirmou que é fundamental garantir que, em momentos de crise, não existam cortes nas verbas que chegam à região.
Aquilo que nós defendemos é que deve vir mais dinheiro para a saúde e, claro, naquilo que nos concerne agora no Governo da República, garantir que a nossa região tem o máximo de verbas possível, aquelas verbas que são, portanto, justas. E verbas essas que, lá está, no nosso entender, o Governo Regional deverá utilizar para o maior financiamento àquele que é no sistema regional de saúde. A Lei das Finanças Regionais é crucial para se definir aquelas verbas que são transferidas do Governo da República para a região autónoma dos Açores. E, portanto, aquilo que é o nosso entender é que nós devemos garantir que é impossível que no ano seguinte haja menos verbas do que no ano anterior. E, portanto, isto na prática o que significa é que em momentos de crise não hajam cortes.
Pedro Amaral apontando como urgências a contratação e fixação de mais profissionais de saúde e o investimento em infraestruturas em todas as ilhas. O cabeça de lista da coligação PSD-CDS-PPM defendeu esta terça-feira a necessidade de reforçar os meios humanos das forças de segurança na região, sublinhando que uma polícia de proximidade e visibilidade é essencial para garantir a segurança pública nos Açores.
As pessoas têm que ter a consciência que temos que trabalhar para continuar a garantir a segurança. E isso passa por uma segurança e um policiamento de proximidade e visibilidade. Quem tem uma rua, quem tem uma zona da cidade que não se sente à vontade de ir ou visitar, isto é também um problema de segurança. E para o resolver, não há, entre outras formas, aquela que é a mais importante, o reforço do número de efetivos. A transferência entre 65 a 70 agentes este ano para reforço do policiamento nos Açores. Este compromisso assumido pelo Sr. Diretor Nacional e confirmado hoje em reunião é uma excelente notícia para ir de encontro a este propósito de aumentar a segurança dos açorianos.
Paulo Muniz falava à saída de uma reunião com o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública. O cabeça de lista do Partido Socialista destacou esta terça-feira em Ponta Delgada duas medidas centrais do compromisso dos socialistas com as famílias açorianas, nomeadamente a gratuitidade da rede de jardins de infância nas instituições particulares de solidariedade social e o reforço do abono de família em mais de 50% até 2028.
O abono de família faz a diferença na economia familiar, muitas vezes. Aquelas crianças em questão, que estão entre os 13 e os 6 anos, são exatamente aquela idade em que, muitas vezes, há um acrescente de despesas para que os pais têm, para cuidar dos seus filhos e para que eles tenham a melhor educação pré-escolar possível. E por isso é que nós queremos apostar em aumentar o abono de família em mais de 50% até 2029. Existe uma rede pública que dá resposta, mas a rede privada, quem dá a maior parte das respostas, ainda não é gratuita. E o objetivo do Partido Socialista, caso seja o governo, é de exatamente garantir que a rede privada, ou seja, a rede de IPSS, passa a ser gratuita, à semelhança do que aconteceu com as creches. Aliás, as creches só passaram a ser gratuitas nos Açores, porque o Governo da República do António Costa decidiu nesse sentido e transferiu as respectivas verbas para que na região isso fosse também possível.
Francisco César apresentou as medidas durante uma visita ao Jardim de Infância Bem-Estar Infantil de Santa Clara. O cabeça de lista do Livre pelos Açores alertou para os preços das rendas e para a crise que se vive no setor da habitação.
Como digo, penso que não haverá uma só solução. É um problema que deixámos perdurar muito tempo e atinge um nível tal que precisaremos de soluções mais imediatas, que afetem mais os valores das rendas no mercado, e depois de soluções mais de médio e longo prazo, para atingirmos números razoáveis que nos coloquem em linha com a média europeia a nível de habitação pública. Não basta dizermos que esta geração é mais qualificada, que acede a emprego mais qualificado, se depois esses empregos qualificados não lhes dão os rendimentos que lhes permitam ter um teto e sair da casa dos pais. E isto quando os pais têm sequer capacidade para os manter em casa.
Ricardo Ribeiro, em visita à Vila de Rabo de Peixe. O cabeça de lista do Chega defendeu em água de pau um conjunto de propostas com foco na habitação e na justiça social que o partido pretende apresentar na Assembleia da República. O candidato reiterou que o Chega continuará a exigir a revisão do rendimento social de inserção, o RSI, propondo uma aplicação mais rigorosa do apoio.
Nós defendemos o RSI para quem precisa, não é para quem pode trabalhar e não quer trabalhar. Agora, pessoas que estão doentes, que estão desempregados, que tem uma situação social difícil, nós achamos que devemos aumentar o RSI. Devemos aumentar o valor do RSI para quem precisa. Nós o que não toleramos e não aceitamos é que haja pessoas em idade de trabalhar que podem trabalhar e que não querem trabalhar. E que têm que ser os outros que trabalham e os reformados a sustentá-los. Isso é que a gente não admite. Uma falta de habitação tem a ver essencialmente com problemas acumulados de burocracia, das câmaras municipais que não funcionam, dos governos, sucessivos governos, de PS e PSD, que apostam na habitação social para criar bairros sociais para os coitadinhos, os tais que não querem trabalhar, enquanto que a classe média nada tem.
Francisco Lima falava nas ruas de Água de Pau, no Conselho da Lagoa. Em São Jorge, o candidato pela CDU mostrou-se contra a privatização de transportes essenciais para a população. O cabeça de lista pelos Açores alertou ainda para a falta de condições dos aeroportos dos Açores.
Tivemos um apagão no continente que não aconteceria se a nossa energia fosse pública como deveria ser. Tivemos a privatização dos CTTs com as consequências que conhecemos, que é pior para os trabalhadores e pior para aqueles que usufruem do trabalho dos CTTs. Portanto, estamos avisados. A SATA nestes dias teve problemas técnicos, conseguiu resolvê-los, com pouco faz muito. É necessário é dar-lhes mais meios para que nos possam servir melhor. Mais aviões, os aeroportos têm que ser melhores, o nosso aeroporto tem que ser certificado para voos noturnos. Portanto, tudo isso é preciso fazer. E isso custa dinheiro? Claro que custa. Mas um país que diz que se vai endividar em 15 mil milhões de euros para comprar armas, há de encontrar alguns pouquinhos para resolver este problema à nossa região, para resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde.
António Salgado Almeida, candidato pela CDU às legislativas do próximo domingo, falava no aeroporto de São Jorge.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente da Junta de Freguesia da Luz, na Ilha Graciosa, foi condenado a perda de mandato e a pagar uma multa por crimes de peculato e falsificação de documentos. Segundo o Ministério Público, Jorge Ortins Lobão, eleito pelo Partido Socialista, foi condenado a pagar ao Estado pouco mais de 2 mil euros, valor correspondente às vantagens que obteve com a prática do crime de peculato. Segundo o Ministério Público, em 2020 e 21, o arguido apropriou-se indevidamente de materiais adquiridos pela Junta com verbas de um protocolo celebrado com a Secretaria Regional da Solidariedade Social. Estes materiais destinados à reabilitação de habitações de famílias carenciadas foram entregues a fregueses para fins diversos, como por exemplo a construção de telheiros e canis, com o objetivo de angariar apoio político antes das eleições de 2021. O comunicado revela ainda que o arguido falsificou documentos ao incluir despesas inexistentes ou não enquadradas no protocolo em relatórios enviados à Secretaria Regional, visando ocultar as apropriações e obter verbas indevidas. E terminamos assim o Informação Açores desta quarta-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.